DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Em Angola, jornalistas irão erguer o punho hoje em Luanda em mais um protesto contra as restrições à liberdade de imprensa e de expressão.
Com restrições quanto à liberdade de imprensa, interferência nas decisões editoriais e precariedade também dos postos de trabalho.
Em Moçambique, destaque para dois eventos que marcam a atualidade. No clima, o ciclone Chido já fez 15 mortos, 2 em Cabo Delgado. A autoridade distrital pede resposta urgente para apoiar as vítimas.
Temos que ter a informação de que pelo menos já chegou algum alimento, algum abrigo, alguma água para a zona que necessitamos que chegue.
E na política, Venâncio Mondlane anunciou a fase Turbo V8 das manifestações contra a fraude eleitoral a menos de um mês da tomada de posse do novo Presidente da República.
Esses 4 dias vamos ter atividades normais, não vamos fazer manifestações de rua, não vamos impedir o trânsito.
Ainda nesta emissão, analisamos as duas tendências que prometem marcar a África nas próximas décadas, muita juventude e com papel mais ativo na democracia. E no futebol, Angola e Umpalanca entram para a história. Mabululu foi premiado pela CAF como o autor do melhor golo do CAN 2024. O calendário marca o dia 17 de dezembro. Consigo deste lado António Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. Tem lugar esta terça-feira em Luanda mais um protesto contra as restrições à liberdade de imprensa e de expressão em Angola. A jornada de protesto, designada Erga o Punho, é a iniciativa do Instituto de Comunicação Social da África Austral, Angola Misa. O seu presidente, André Moçamo, diz em entrevista à DW que o objetivo é, em democracia, despertar os jornalistas para uma postura mais enérgica, crítica e mais fiscalizadora da ação dos outros poderes instituídos em Angola. A DW começou por perguntar a André Moçamo em que se consubstancia o slogan da jornada de protesto face à realidade no país.
Continuamos a viver os mesmos problemas que em 2022 levou os jornalistas angolanos a saírem pela primeira vez da Angola independente em protesto numa marcha, que são restrições quanto à liberdade de imprensa, interferência nas decisões editoriais e precariedade também dos postos de trabalho, assim como uma incessante reforma de profissionais tarimbados, que estes, a não obedecerem a ordens superiores dos patrões, são mandados para a reforma como que de forma compulsiva. Então, no âmbito daquele espírito que motivou a 17 de dezembro de 2022, aquele primeiro protesto que fizemos em coautoria com o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e a Comissão de Carteira e Ética, nós, o MISA, decidimos não deixar a data passar em branco, mas desta vez realizando uma outra forma de protesto. Vamos ao auditório do Manuel das Neves, e lá vamos distribuir cartazes e canetas a todos os participantes, e cada um vai escrever uma mensagem de seu próprio punho, que lhe vai na alma sobre o que quer dizer diante desta realidade que estamos a enfrentar. E depois, às 11 horas em ponto da Angola, vamos erguer esse cartaz para que fique registado para a posteridade. No final, nós vamos querer recolher essas frases todas e distribuí-las às redações e a todos os interessados que quiserem saber o que é que os jornalistas e todos os participantes da manifestação quiseram expressar.
Considera que este é um grito face à realidade vigente em Angola?
Mais do que um grito, também é um atirar da pedra no charco, a ver se conseguimos provocar alguma onda para que esta realidade mude. Porque daqui a pouco o país tem 50 anos desde que proclamou a independência, mas continuamos a viver problemas remanescentes de um regime de partido único, apesar de já em 1991 o país ter feito esta transição, passando para o multipartidarismo, mas realmente na área do jornalismo continuamos a viver os efeitos do partido-Estado. Portanto, um alertar dos profissionais que alguns se vão deixando manietar a troco de salário, a troco de melhores condições, para chamá-los a atenção de que a democracia reclama do jornalismo angolano uma ação mais enérgica, mais crítica e mais fiscalizadora da ação dos outros poderes.
O MISA dá conta que em Angola se está a desvirtuar o jornalismo em detrimento da propaganda. Pode apontar um exemplo?
É simples. Basta, no momento dos telejornais, por exemplo, das televisões que nós temos, é humanamente inadmissível que uma cor partidária ocupe num jornal de 30 minutos 20, 30 minutos de um tempo na antena. Logicamente que isso é fruto da propaganda e desse manietar que continua ativo e permanente a nível do exercício profissional no país.
Que impacto o MISA espera alcançar com esta ação?
Nós queremos que, de fato, a comunicação social cumpra o seu papel social, seja isenta, atenda a todas as opiniões da nossa sociedade, a todas as cores políticas e que tenha espaço também para a crítica.
Foi a entrevista com André Mussamo, presidente do Conselho de Governação do MISA Angola, conduzida pelo jornalista João Carlos. E abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte esta manhã, em que lhe perguntamos, em Angola, como é que o jornalismo se pode soltar das restrições à liberdade de imprensa e de expressão. O Frago no Manche dá-nos os bons dias e deixa algumas soluções, algumas perspectivas. O fortalecimento da sociedade civil, a educação e capacitação dos jornalistas, o uso de novas tecnologias, a solidariedade entre profissionais e a advocacia e a pressão internacional. Mais à frente vamos voltar a ler mais opiniões de nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Comissão Política da Frelimo queixou-se esta segunda-feira de intolerância política, denunciando ameaças e agressões de manifestantes, bem como a vandalização e destruição das suas sedes. Pode ler-se no comunicado da 38ª Sessão Ordinária do órgão, que decorreu em Maputo, que a Comissão Política condena de forma veemente os atos de violência, ameaças e agressões físicas ou morais dirigidos aos nossos membros e simpatizantes e aos cidadãos em geral. E o candidato presidencial apoiado pelo Partido Podemos, Venâncio Mondlane, anunciou a fase Turbo V8, explicando que a responsabilidade do que será a próxima fase de protestos está nas mãos do Conselho Constitucional, que deverá pronunciar-se na próxima segunda-feira, dia 23, sobre os resultados finais das eleições gerais de 9 de outubro.
Na verdade, estamos a passar o Turbo V8 para segunda-feira, dia 23. Quem vai anunciar o Turbo V8? O Turbo V8 vai ser anunciado pelas palavras que vão sair da boca da veneranda juíza-presidente, professora doutora Lúcia Ribeiro, do Conselho Constitucional. O que ela vai determinar pela sua boca no dia 23 de dezembro vai conduzir que o país avance para a paz ou o país avance para o caos.
Mondlane apelou ainda a que no próximo domingo, véspera da leitura do acórdão, se ouçam apitos e vuvuzelas entre as 21 e 22 horas em todo o país. O candidato presidencial apoiado pelo Podemos disse ainda que esta será uma semana de luto em Moçambique, não só pelas vítimas do ciclone Chido, mas também porque faz esta quinta-feira 2 meses do assassinato de Elvin Dias e Paulo Guambe.
Nós vamos fazer uma semana, 4 dias de luto, quinta-feira, dia 19, sexta-feira, dia 20, sábado, dia 21, domingo, dia 22. Esses 4 dias vamos ter atividades normais, não vamos fazer manifestações de rua, não vamos impedir o trânsito, vamos vestidos de preto para aqueles cuja tradição o luto é o preto e vamos vestir de branco para aqueles cuja tradição do luto é a roupa branca. E nesses 4 dias de luto vamos voltar a um ponto que nós já tínhamos feito antes. Às 13 horas, até às 13h15, vamos cantar o hino nacional, mas também vamos orar por justiça em Moçambique.
E a Renamo, pela voz do delegado político na cidade de Maputo, Domingos Gondana, chamou a imprensa esta segunda-feira para dizer que se solidariza com as vítimas mortais das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane e afirma que os membros da Renamo, e não só, têm o direito de se juntar aos protestos em curso em todo o país, uma vez que eles são do povo e não de um partido.
A Renamo é o povo e, como tal, a Renamo está junto do povo. E é com o povo que a Renamo lutou desde e vai lutar para despertar sempre a consciência de moçambicanos para lutarem pelo seu direito. Temos acompanhado vozes que nos chamam para a rua. Nós acreditamos que essa luta é do povo e os partidos estão inseridos dentro do povo. Esta luta não devia ter cores partidárias. Deve ser, sim, a luta de um povo por uma causa justa para o próprio povo. Cada um faz a sua parte e juntos levantamos a única voz, dizermos basta à ausência da transparência.
E em Angola, o militante do MPLA, Valdir Cónego, confirmou em Luanda a intenção de se candidatar a presidente do partido e para a presidência da República, dizendo querer mostrar à sociedade angolana que há democracia interna. Este militante do MPLA, desde março de 2001, submeteu no dia 12 deste mês a carta a manifestar a sua intenção, a primeira formalmente submetida às estruturas do partido. E a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental vai enviar uma missão política de alto nível à Guiné-Bissau para apoiar os atores políticos no sentido de alcançarem um consenso sobre o calendário eleitoral, disse a organização. Em comunicado, declara que tomou nota do adiamento sem uma nova data das eleições legislativas antecipadas em Bissau, que deveriam ocorrer no dia 24 de novembro passado.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, pelo menos 15 pessoas morreram e cerca de 40 contraíram ferimentos graves e ligeiros na sequência da passagem do ciclone tropical Chido nas três províncias do norte do país, nomeadamente Nampula, Niassa e em Cabo Delgado, onde as autoridades governamentais confirmam 2 mortes nas últimas horas. Mais detalhes com o correspondente da DW, Delfim Anacleto.
Casas caídas, famílias ao relento, árvores tombadas, instalações elétricas no chão e comunicação móvel com restrições. Este é o resultado da passagem do ciclone Chido, que fustigou o norte de Moçambique no domingo. Este é o balanço do secretário de Estado de Cabo Delgado, António Supeia, em declarações à televisão de Moçambique.
Tivemos 2 óbitos, ainda estamos a fazer aqui em Pemba apenas. Como disse, não estamos a falar aos distritos, porque ainda não estamos com uma comunicação que nos permita dar um rescaldo do que lá aconteceu.
O número de vítimas mortais pode ascender a 2 dezenas, de acordo com informações divulgadas na tarde de segunda-feira pela representante das Nações Unidas, entretanto, ainda não validadas pelas autoridades sanitárias. Isadora Zani fala em nome das Nações Unidas.
Em MECUF-SED foi possível observar as escolas e também o centro de saúde, denotando-se 100% de dano. Muitas poucas casas seguem em pé. Denotou-se também a destruição de alguns outros espaços, dentre eles também o espaço do hospital, mas que ainda assim foi possível a atualização de 37 pessoas feridas e 17 pessoas mortas e 35 pacientes que foram trazidos até a cidade de Pemba. Essas informações ainda não foram validadas pelo Ministério da Saúde.
Outro distrito bastante devastado pelo ciclone Chido em Cabo Delgado é Metuge, onde há relatos de habitações e infraestruturas públicas arrasadas.
Em Metuge Sede, toda a infraestrutura governamental também foi observada, com destruição parcial. É possível observar a destruição, sendo que a maior parte da destruição está atrelada à estrutura de placas de metal de zinco, que cobre muitas das residências, e essas estão, portanto, sendo levadas pelo vento e causando destruição e falta de abrigo para as pessoas da população.
Ainda não estão disponíveis dados relativos à devastação causada pelo ciclone Chido no distrito de Chiure. O secretário de Estado na província de Cabo Delgado orientou para uma resposta urgente para apoiar as vítimas da intempérie, cujo número total de afetados ainda não foi revelado.
Até agora, só Pemba é que já está a fornecer o alimento. Em todos os outros distritos que tivemos oportunidade de visitar várias equipas, ainda não começamos a dar a resposta de choque. Então, neste momento, até 20 horas, temos que ter a informação de que pelo menos já chegou algum alimento, algum abrigo, alguma água para a zona que necessitamos que chegue.
Vários postes de corrente elétrica tombaram em Cabo Delgado, deixando às escuras os distritos de Pemba, Mekuf, Metuge, Anquabe e Chiure desde domingo. Delfim Anacleto, DW.
Há duas tendências que prometem marcar o futuro de África: o rápido crescimento das cidades e a população extremamente jovem. Cerca de 70% das pessoas no continente africano têm menos de 30 anos e, a partir de 2035, a maioria das pessoas viverá em cidades. Em meados deste ano, os jovens quenianos da capital Nairobi obrigaram o presidente William Ruto a suspender o aumento dos impostos sobre o pão, o petróleo e a gasolina e a remodelar o governo. Tito Skaloki, coordenador do programa Cidades Justas e da política da Fundação Friedrich Ebert no Quênia, fala numa evolução de perspectiva política dos jovens.
So what these Gen Z's have been able to achieve.
O que estes denominados Gen Z's conseguiram alcançar foi começar a desmistificar coisas complexas como as leis fiscais, documentos legais, tornando-os legíveis, compreensíveis, traduzindo-os para diferentes línguas, e também a autoconsciência entre os jovens de que precisam de ir além das cidades, precisam de ir aos seus homólogos rurais e explicar-lhes essas coisas.
And explain these things to them.
Não existe uma organização central ou uma figura de proa, mas sim uma mobilização política puramente temática, baseada em possibilidades tecnológicas desbloqueadas. Ao mesmo tempo, esta geração Z urbana está cada vez mais consciente da necessidade de partilhar contextos políticos com os seus pares das zonas rurais. O movimento continua a desenvolver-se de reativo a proativo. Lena Gutel é investigadora associada do projeto de investigação e consultoria Megatrends Africa do Instituto Alemão de Desenvolvimento e Sustentabilidade, financiado pelo Estado. Gutel afirma que os jovens urbanos em África muito raramente votam e preferem o protesto.
Also wir können in den nächsten Jahrzehnten sicherlich uns darauf freuen.
Ao mesmo tempo, há outros aspectos que são frequentemente subestimados, como o facto dos partidos da oposição terem mais sucesso nas cidades do que nas zonas rurais, ou o facto de muitos jovens viverem em aglomerados informais, que significa que o apelo populista também irá aumentar.
Die populistische Ansprache auch steigen wird.
Gutel realça ainda que a frustração com a perspectiva de vida destes jovens também tem efeitos, uma vez que apenas um em cada seis tem um emprego estável e um terço está desempregado. Especialmente quando se trata de fornecer infraestruturas ou bens públicos, os governos em África, em geral, são chamados a reforçar as suas democracias para realmente os fornecer. Por isso, a democracia tem de dar resultados para que as pessoas fiquem mais convencidas de que o sistema funciona. Um estudo da FES, de 2022, vê esses bairros como resultado da divisão colonial do espaço urbano. O relatório sublinha que quase 70% dos bairros informais desempenham uma função económica importante e são os verdadeiros motores do crescimento. Tito Skaloki é a favor de novas plataformas de participação e de um trabalho de educação cívica que explique porque é que é importante participar e como é que todos se podem envolver.
It will be difficult also considering the diminishing.
A União Europeia pode afetar o montante da ajuda à África, mas existe um grande potencial de financiamento estratégico, de concessão de bens e serviços públicos que podem resultar em situações vantajosas para todos. Por exemplo, se a Siemens construísse transportes rápidos de massa em Nairobi, financiados pela União Europeia, não só obteria lucros, como também ajudaria a cidade a atingir um marco importante que abriria muito mais oportunidades económicas e, provavelmente, seria uma situação vantajosa para todos.
Probably have a win-win situation.
Kaloki está preocupado com o autoritarismo, por exemplo, que se instalou na região do Sahel na sequência de golpes militares. A democracia em África também está a ser pressionada pela desinformação, que é galopante, tanto online como offline.
DW Notícias.
E o presidente dos Estados Unidos da América, ou o presidente eleito Donald Trump, disse esta segunda-feira que não quer confirmar nem desmentir se já conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, após vencer as eleições americanas a 5 de novembro, embora tenha contado que recentemente teve uma conversa telefónica com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E no futebol, decorreu ontem ao final do dia a cerimónia da CAF para premiar os melhores do futebol africano em 2024. O angolano Agostinho Mabululu foi premiado com o gol do ano na vitória por 3-0 de Angola sobre a Namíbia nos oitavos de final do CAN que se jogou no início deste ano. Já o nigeriano Ademola Lookman foi eleito o melhor jogador e a Costa do Marfim foi consagrada a melhor equipa de África.
DW, espaço do ouvinte.
Perguntámos-lhe no Facebook, em Angola, como é que o jornalismo se pode soltar das restrições à liberdade de imprensa e de expressão. O Rosário escreveu-nos que o governo não deve interferir com o trabalho dos jornalistas. Não temos tempo para mais, chegamos ao fim deste Jornal da Manhã. Mais logo, a jornalista Raquel Loureiro traz as novidades no Jornal da Noite. Eu estarei de volta à sua companhia amanhã para o Jornal da Manhã de quarta-feira. Até lá, boa terça-feira, sempre que possível, na companhia da Sul da África. Fique bem, em saúde e em paz. Um abraço, até amanhã.